Boa noite, querido, graça e paz. Muito bom você estar aí, ter você conosco nessa noite. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor e a nossa oração é que aonde quer que você esteja, talvez você não esteja em quarentena, esteja voltando do seu trabalho porque precisa, talvez você esteja em casa com a sua família. A nossa oração é que a unção do Senhor se manifeste aí onde você está. E a palavra do Senhor te alcance, assim como ela já tem nos alcançado aqui nesse lugar. Tão gloriosa é essa atmosfera que nós podemos provar aqui. Eu tenho certeza que não importa a qualidade do Wi-Fi, isso não interfere em como você considera a unção, em como você considera a palavra. E nós temos expectativas naquilo que o Senhor vai realizar aqui nessa noite. No caminho para cá, eu estava meditando sobre a paz do Senhor e sobre como é confortável poder descansar e esperar num Deus que tem um amor profundo e que nos ama com esse amor profundo. E aí eu comecei a lembrar de Davi, que podia dizer nas horas mais difíceis da sua vida: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Será que você pode fazer essa declaração aí onde você está? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ainda que o cenário, as notícias não sejam boas, eu tenho certeza que eu não preciso temer mal algum. Porque o justo vive pela fé, e a fé é a vitória que vence o mundo. Aleluia! Não importam as circunstâncias, os cenários, nós podemos descansar em Deus. E minha cabeça começou a caminhar, a passear pelos salmos. Lembrei de quando Davi também, na verdade esse não é de Davi, esse é de Asaf, ele coloca a alma dele num banquinho, e ele fala, começa a conversar com a sua alma, pergunta para ela: alma, por que você está abatida? Por que você se comove aí dentro de mim? Faz o seguinte, espera em Deus, porque a gente ainda vai louvar a Ele. Aleluia! Falta pouco para a manifestação visível daquilo que nós cremos. Quando nós liberamos a palavra, a gente crê que o sobrenatural já está se movendo. Essa deve ser a nossa confissão, essa deve ser a nossa postura de fé, permanecermos firmes e perseverantes naquilo que cremos. Não importam os dados, não importam as notícias, a gente tem uma palavra que é firme, fiel, verdadeira e que não passará jamais. Ela é a realidade que governa as nossas vidas. E nós vamos trazer a realidade do céu para a terra. Lembrei de outro salmo, quando Davi fala: eleva os olhos para o monte. Né? E nessa passagem, Davi tinha um exército atrás dele. E ele, quando foge desse exército, ele vê um monte. E aí ele começa a pensar: para trás eu não posso ir. Na minha frente tem um monte. Mas ele diz: eu elevo os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? E aí ele conclui: meu socorro não está no monte, nem se eu voltar atrás. O meu socorro ele vem do Senhor. Nele está a minha confiança. Ele diz: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Eu não temerei mal algum. Aleluia. E eu trago uma boa notícia para você nessa noite. Essa boa notícia é que existe uma paz. Uma paz que ela não vem de fora. Uma paz que não depende daquilo que passa no noticiário. Uma paz que não varia conforme as estatísticas. Porque essa paz é uma paz que vem do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. Mas nós vamos ser capazes apenas de acessar essa paz quando nós permanecermos firmes numa postura de confiança, numa postura de quem não desiste de crer na palavra. Aleluia! Essa deve ser a nossa confiança. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Essa é uma passagem que confesso que nos Evangelho de Marcos, capítulo 4. E essa é uma passagem que eu confesso que nos últimos 2 meses ela tem até sido bastante citada nas ministrações aqui da igreja. Mas como nosso pastor fala, né, quando o disco em terra, né, quando o assunto não muda, é porque o Senhor ele ainda tem coisas a comunicar à sua igreja. Então, mesmo que você tenha ouvido em outras ministrações acerca dessa palavra, eu peço a você, continua firme aí, não desiste, não sai daí, porque eu tenho certeza que ainda assim nós podemos ser edificados nessa noite. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, provavelmente você já ouviu o pastor enunciar e destacar essa parte do versículo 35, onde Jesus, no início, ele diz: passemos para outra margem. A gente sabe muito bem que Jesus, nesse tempo, nessa estação da sua vida, ele se movia por propósito. Foram 3 anos muito intensos. A palavra de Deus diz várias vezes que ele caminhava por cidades porque ele queria ter um encontro com pessoas específicas, como a mulher samaritana no poço. A palavra fala sobre quando ele vai para um monte para descansar, mas encontra também uma multidão sedenta. Então, ele está sempre se movendo por propósito. E ali não era diferente. Ele se move, ele percebe que ele precisa passar para um outro lado, porque haveria grandes coisas para realizar daquele outro lado. Então, o que Jesus está dizendo ali é uma visão, uma ordenança, uma instrução clara daquilo que precisaria ser feito para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que tem um fim proveitoso, para que ela se concretizasse. E eu queria destacar para você e te lembrar, né, sobre esse ano que nós estamos vivendo aqui na igreja, que é o ano do grande e do novo. Foi a visão que o Senhor nos deu para esse ano, para esse tempo. E a gente pode olhar esse cenário de isolamento social e falar assim: cadê esse grande e novo? Irmão, eu não sei quanto a você, mas eu, quando vi a igreja de criança lá no início, indo para as redes sociais com aquele programa, eu me emocionei. O programa podia ser engraçadinho, mas eu estava chorando ali de emoção e alegria por ver a igreja rompendo e avançando para onde no início do ano a gente não tinha vislumbrado ainda. E não é diferente em tantas outras igrejas da nossa cidade, do nosso país e pelo mundo afora. Porque a gente bem sabe hoje que o mundo está na internet. Há muitos anos atrás, quando a internet não era uma ferramenta, a gente imprimia os folhetinhos, saía pelas ruas, e a gente sabe que muitas pessoas elas não recebiam, jogavam o folhetinho fora, mas também tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas. E hoje existe essa plataforma onde a igreja pode ser relevante, essa plataforma onde a gente faz um post e nem sempre a pessoa ela escolhe aquilo que ela vê, ela simplesmente vê e é impactada por aquilo que está ali. E muitas igrejas estavam descartando, né, as mídias sociais, a internet, como uma ferramenta poderosa de evangelização, onde se poderia postar um conteúdo de qualidade. E assim como em Atos, né, quando a igreja ela começa a ser perseguida, e esse é o maior momento de crescimento da igreja, não estou dizendo que agora é um momento de perseguição da igreja, mas esse é um momento de crise mundial, e eu creio que esse é o momento da expansão da igreja do Senhor aqui na Terra. Eu quero ouvir falar da geração da quarentena, a geração dos filhos da quarentena, aqueles que clicaram por acidente num link, foram ali capturados pela unção e quando se viram estavam recebendo Jesus como seu Salvador. Aleluia! Eu creio, porque nós estamos abraçando a visão. E o pastor mesmo declarava, ele não sabia para onde nós estávamos caminhando no início do ano, que esse grande novo muitas vezes iria nos surpreender. E em cada testemunho, aleluia, das nossas, da nossa presença na internet, a gente pode dizer quão grande é o nosso Deus, quão grandes são as suas obras, quão poderoso é o seu Espírito, que nas situações mais improváveis consegue surtir um fruto proveitoso. E é como Albert Einstein diz, no fim tudo dá certo. Brincadeira, não é Albert Einstein quem diz isso. Mas tem esse dito popular, que no fim tudo dá certo, e se não deu certo, não é o fim. É claro que a gente não pode usar isso como um versículo, porque não é um versículo. Mas eu queria falar de uma outra maneira, e de maneira bíblica e correta, dizer que no fim a visão do Senhor se concretiza. E se nós permanecermos diligentes e obedientes à visão que Ele nos deu, a visão, no final, ela vai se cumprir. E não importa se o cenário à nossa volta parece confuso, parece improvável, mas se a visão ainda não se concretizou, eu preciso continuar perseverante e firme na promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. E eu queria destacar um outro trecho dessa passagem, que é no versículo 38, que diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eu acho essa parte muito curiosa. Mas se a gente pensar bem, quando é que na vida a gente carrega um travesseiro, né? A gente só carrega quando a gente realmente quer descansar. Ninguém pensa, eu vou na padaria e vou levar um travesseiro. Então, a gente pode concluir com isso, que Jesus, ele estava ali, ele estava fazendo a vontade do Pai, estava percebendo um cansaço e ele se previne. Ele fala, eu vou levar um travesseiro, porque no fim desse dia, quando a gente for passar para outra margem, eu vou aproveitar esse tempo para descansar. Por exemplo, eu sou arquiteto e isso faz com que no meu carro tenha madeira, tenha ferramenta, tenha equipamento. Mas eu também trabalho na decoração da igreja. No meu carro vai ter extensão, vai ter lâmpada, vai ter cola quente, vai ter fita, vai ter descartável, vai ter um monte de coisa. E, normalmente, quando a gente está arrumando algum evento da igreja e alguém surge com a demanda mais improvável, existe uma grande probabilidade de eu ter essa coisa dentro do meu carro. E as pessoas, em geral, elas são prevenidas. Quem dirá, né? Quem não dirá as mulheres, né? Por exemplo, que às vezes andam com bolsas enormes, né? E leva ali curativo, leva agulha, leva linha, leva casaco, leva guarda-chuva, leva tantas coisas que se pode precisar. E aqui já eu quero até abrir um parêntese para dizer para você, né? Que às vezes a gente, num excesso de prevenção, a gente está carregando peso demais. Então, fechando esse parêntese aí, existem pessoas prevenidas. E Jesus, ele estava prevenido, né? Prevenido para descansar. Aleluia. Ele sabia aquilo que ele queria. Ele queria descansar. E no cenário de tempestade, o cenário mais difícil que for, ele carregava ali junto com ele um travesseiro. E aí, eu digo isso para você, talvez a estação que você vislumbra na sua frente, adiante de você, seja uma estação difícil, mas experimenta carregar com você um travesseiro, porque sempre existe em Deus uma posição de descanso e de paz, uma paz que não vai variar de acordo com a tempestade, uma paz que permanece, porque ela está dentro, através do Espírito Santo. Aleluia. E aí, Jesus está dormindo naquele barco E ele, então, começa uma tempestade. Ele é acordado pelos discípulos por causa daquela tempestade. E ele não quer saber de muita coisa. Ele se levanta e ele vai logo repreender aquela tempestade. Bom, eu não sei quanto a você. Talvez você já tenha sido acordado de repente, né? Talvez você está, assim como Jesus, você falou assim, essa tarde eu vou descansar. E quando você vai descansar, você esqueceu o telefone e não botou no silencioso, o telefone começa a tocar. É mensagem que chega, é alguém da família que te grita porque não sabe que você está descansando. E aí, quando normalmente isso acontece, você levanta com uma raiva. Mas crente não sente raiva, crente sente indignação. Você levanta com uma indignação, né? E você vai resolver aquilo que você tem que resolver. Então eu quero te dizer uma coisa, quando você estiver descansando e vier sobre a sua vida uma tempestade, você converte essa indignação que quer atrapalhar o teu descanso, que quer atrapalhar a tua posição de paz em Deus e declara sobre ela a vontade do Pai. Declara sobre ela aquilo que o Senhor quer que você viva. Jesus disse, passemos para outra margem. E aquele momento era um momento de descanso. E aquela tempestade veio roubar aquele descanso. E quando ele é acordado, importunado por essa tempestade, ele não demora. Mas a primeira coisa que ele faz é repreender a tempestade. Mas eu confesso que às vezes eu fico olhando essa palavra aqui, eu fico assim, eu acho que Jesus, na verdade, ele foi acordado no susto, de mau humor, porque a gente percebe no texto que ele não dá conversa para ninguém. Ele sai logo esbravejando com a tempestade, manda parar e depois ainda corrige os discípulos. Brincadeiras à parte, é isso que eu quero te incentivar. Quando algo vier roubar esse cenário, que é o cenário de concretização e de realização daquilo que o Senhor te prometeu e daquilo que o Senhor te instruiu a fazer, não perca tempo se estressando, não perca tempo admirando a tempestade. Seja rápido em lançar a palavra do Senhor e repreender aquilo que não provém do Senhor. Então, e isso é muito importante de dizer, né? Que se algo se levanta na sua vida e vem para matar, roubar e destruir, isso não pode ser de Deus. Isso não pode ser de Deus. Então nós temos que levantar e repreender. Mas algumas pessoas estão olhando para essa situação que atualmente nós estamos vivendo e elas estão admirando e elas estão simplesmente assim, o que, que o Senhor quer ensinar para a gente nesse tempo? O que, que eu posso aprender com isso? Irmão, não pense assim. Se algo se levanta para matar, roubar e destruir, seja rápido em repreender, seja rápido em lançar a palavra, em declarar a palavra, as verdades da palavra que não mudam, que permanecem, não importam o cenário, é essa palavra que deve estar na nossa boca e no nosso coração. É essa palavra que a gente deve agarrar firmemente. Aleluia! Então a gente não perde tempo com preocupação, e aí eu até posso falar da palavra da passagem de Pedro, onde Jesus convida ele para a maior aventura da vida dele, andar sobre as águas, mas ele estraga tudo, olhando a tempestade, se espantando com as ondas, com o vento, e ele perde aquela chance única, né? É claro que a gente foi muito bom, né? Tenho certeza que foi a melhor experiência da vida dele. E você, meu irmão, nesse tempo, você pode ver a mão do Senhor, a boa, forte e poderosa mão do Senhor sobre a sua vida. Eu não estou querendo dizer que nesse tempo você vai caçoar do problema, que você vai, quero dizer, da situação, da tristeza das pessoas, daquilo que nos cerca, dos fatos que realmente estão acontecendo, mas não perde a confissão da palavra, não perde aquilo que está escrito a seu respeito. E Jesus, após repreender a tempestade e o mar se acalmou, ele tem um cuidado, como bom mestre que era de chamar os seus discípulos e repreender a timidez daqueles discípulos. E em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, tem um versículo glorioso que diz que se te mostra frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas esse fraco, ele tem um sentido muito específico. Significa em silêncio, não reativo, apático. Então, se quando a pressão vem sobre você e você não reage de acordo com a palavra, você não age com as armas que você tem à mão, que é a intercessão, que é a oração, que é a declaração da palavra, querido, pode ser que essa tempestade te tire do lugar aonde o Senhor gostaria que você estivesse. Então, Jesus, ele fala sobre esses discípulos: não sejam tímidos, tendes fé. Ele, na verdade, ele pergunta: como é que vocês ainda não têm fé? Né? Jesus dizendo algo para aqueles discípulos: vocês estão vendo milagres o tempo todo, como é que vocês ainda não conseguem se erguer diante de uma tempestade e declarar algo sobre ela? Irmãos, nós temos presenciado tantos milagres, tantas curas. Tenho certeza que nos seus discipulados, onde a gente convive mais em família, num grupo menor, a gente o tempo todo divide experiências com Deus, de como Deus foi fiel, de como as respostas das nossas orações em discipulado foram atendidas. É uma, como diz em Hebreus, é uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Então, como nós, que podemos ser tão edificados, vamos estar tímidos dessa maneira? E isso nos leva a entender que timidez tem uma relação profunda com fraqueza. Se eu sou tímido, eu não vou conseguir ser forte. E se eu sou tímido, essa circunstância pode ser que te tire do lugar, da experiência, da paz que o Senhor colocou na sua vida através da presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente até ora: Senhor, que a tua paz se manifeste no meu lar, que a tua paz se manifeste no meu trabalho. A gente, e não que seja errado orar dessa maneira, mas a gente não pode entender que a paz que excede todo entendimento, a paz descrita na Bíblia, que vem através do Espírito, é algo que vai vir de fora, que vai depender das circunstâncias. A paz de Deus, ela é algo que vem de dentro e ela depende de uma posição de confiança extrema no Senhor. E era isso que fazia Davi, lá no Antigo Testamento, fazer declarações tão gloriosas e tremendas. Ele nem vivia na mesma aliança que a gente, mas ele conseguia dizer: o Senhor é meu pastor e de uma coisa eu sei, nada vai me faltar. O que que fazia ele, mesmo naquela aliança, poder declarar algo assim? A confiança firme que ele tinha no Senhor. Então, é quando nós temos essa confiança que a gente consegue experimentar a paz que vem de Deus. E tem algo muito curioso, é que a palavra fé, no Novo Testamento, ela é a palavra pistes. E o significado de pistes é crer. E é também crer no sentido de apoiar-se sobre algo que se firmemente acredita. Então, fé é uma posição de descanso em algo firme. É uma posição sobre algo que eu firmemente acredito. Só que tem uma outra coisa curiosa. É que no Novo Testamento, pistes, também é traduzido como fé, mas também é traduzido como fidelidade. É a mesma palavra. Fé e fidelidade é pistes. Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é fiel, e eu digo isso com certeza, isso significa que eu tenho o entendimento de que Deus não muda, de que nele não há sombra de variação. Ele permanece fiel. Não importa aquilo que eu faça, não importa como o homem muda de ideia, Deus não muda de ideia. Deus não muda seus princípios. Ele não vai reescrever a Bíblia em função das nossas circunstâncias. Então, quando a gente fala sobre fé no Novo Testamento, além de fé demonstrar uma posição onde eu me apoio, eu me sustento sobre algo que eu firmemente acredito, também vai declarar um sentido de que eu me apoio nesse algo que eu acredito, porque esse algo não vai mudar jamais. Esse é o motivo pelo qual nós podemos ter fé em Deus, porque Ele não vai mudar. Aleluia! E se o amor dele é grande, será grande para sempre. E se ele tem paz para nos oferecer, essa paz é para sempre. Aleluia. Nós não temos um Deus que sofre nenhum tipo de transtorno. Ele não muda de ideia, ele não é ansioso, ele permanece o mesmo. Ele tem um reino, estabeleceu princípios no seu reino, e nós podemos chamar esses princípios através da declaração da palavra, e nós vamos viver uma vida onde podemos descansar no Senhor e na sua fidelidade. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 26, versículos 3 e 4, tem esse versículo glorioso que diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! O nosso Deus é uma rocha, e nós podemos estar edificados sobre essa rocha, porque ele não muda, nele não há sombra de variação. Eu vou confessar algo para você, eu não sei se talvez pelo meu peso, mas eu tenho alguns problemas de subir em altura, porque eu tenho problemas em confiar na escada, eu tenho problemas em confiar no andaime, muitas vezes eu tenho problema de sentar até naquele banquinho branco, quando eu sento nele eu jogo todo o meu peso na minha perna. Por quê? Porque eu não confio nem na escada, nem no banco, nem no andaime para sustentar a minha vida, sabe? Mas nós podemos descansar no Senhor. Nele a gente não precisa ter medo, nele a gente não precisa ficar inseguro se ele vai sair, se nós estamos sobre ele, se ele vai nos deixar cair, porque ele é uma rocha firme, inabalável, que não muda. Aleluia! Eu gosto dessa ilustração que fala sobre quando um filho se joga, numa piscina, quando o pai está dentro d'água, não importa quão profunda seja aquela piscina, aquela criança ela não calcula se ela vai conseguir se salvar sozinha, ela simplesmente na brincadeira com seu pai, ela se lança. Mas por que ela se lança? Porque ela não duvida do amor do seu pai e do cuidado do seu pai. Ela sabe que quando ela se lança, o seu pai vai estar ali, pronto para o segurar. E assim, meu irmão, quando nós passamos pelos mais diversos cenários da vida, seja no teu dia a dia, nas circunstâncias normais, ou seja nesse dia a dia atual, onde nós estamos enfrentando essa situação tão complexa, uma coisa é certa, o nosso Deus continua sendo a nossa rocha firme, e nós ainda podemos nos lançar sobre ele, sem medo de que ele vai nos deixar cair. Aleluia, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas eu quero te trazer também um cuidado nesse tempo, porque eu estou aqui falando sobre paz, sobre uma posição de fé, onde você pode experimentar uma vida tranquila, porque a tua paz não vem de fora, ela não depende das circunstâncias, mas ela está dentro de você, é dada pelo Espírito e acessada através da sua confiança no Senhor. Mas isso tem uma sutileza, e é na verdade, nesse momento, a partir de agora que eu gostaria que você tivesse uma atenção especial, é porque fé, paz, descanso, muitas vezes, eles podem nos colocar numa posição de indiferença. Então, por exemplo, você diz: ah, não quero mais ouvir televisão, porque esse negócio de Covid está me tirando do sério, está me fazendo mal, eu desligo as notícias. Claro que a gente precisa, em certa medida, está certo, porque você precisa preservar. Mas, às vezes, isso parte de uma posição de querer negar algo que está acontecendo e não querer se envolver com aquilo. E é nisso que a gente, muitas vezes, tem que estar alertas. Ou então, muitas vezes, você diz: eu sou guardado em Deus e isso que importa. Ou você diz: pode até faltar para os outros, mas na minha casa não vai faltar, porque eu sou próspero, porque eu sou nascido de novo, o meu reino é um reino que não tem falta de nada. Essas declarações, elas são verdadeiras. Mas isso não isenta a nossa posição de compadecer pelo mundo e de se levantar em intercessão. e entender que essa intercessão, essa compaixão que nós temos que ter com o mundo atual, na verdade, ela não atrapalha a nossa posição de fé e descanso em Deus. E aí, eu queria, por exemplo, hoje, a partir de agora, que a gente pudesse observar um pouquinho a vida de Neemias, a história de Neemias, onde você percebe um homem que está, a princípio, exilado, mas é colocado numa posição de conforto, de segurança, onde não precisa ter medo de nada. E aquele homem escuta falar, ele ouve falar de que sua cidade natal, Jerusalém, as portas estavam queimadas, os muros estavam cheios de brechas, as pessoas estavam passando fome com necessidade. E aquele homem, ele se move de íntima compaixão. A Bíblia diz que aquele homem sente tristeza. Mas esse é o ponto. Não é uma tristeza porque ele estava com medo de que algo poderia sobrevir sobre ele. Era uma tristeza de alguém que olha para o mundo e percebe que precisa agir e fazer algo a respeito. E aquele homem assim faz. Ele consegue a provisão do Senhor, através do favor do rei que concede a ele cartas e os materiais que ele precisa. E num tempo recorde, em 52 dias, aquele homem consegue fazer um mutirão de pessoas que agarraram a visão, e aquele homem reconstrói o muro, e depois aquele livro termina com uma sessão linda de arrependimento, de leitura da palavra de Deus, onde aquele povo chora de arrependimento, é alcançado através do gesto de Neemias, e aquele povo se converte novamente ao Senhor. E eu queria que a gente olhasse para essa história de Neemias, para essa passagem de Neemias, e a gente tentasse perceber em Neemias a postura que a igreja pode ter nesses dias. Neemias estava exilado, ou seja, ele estava num lugar que ele não pertencia, é como nós, embaixadores de outro reino, cidadãos celestiais, peregrinos e forasteiros nessa terra. Assim era Neemias naquele lugar onde ele estava. E ele olha para um mundo perdido, um mundo que estava longe de Deus, e ele se entristece, se move de íntima compaixão. E eu quero atentar sobre a posição da igreja nesse dia. Irmão, fica tranquilo, a tua paz em Deus, a tua prosperidade está garantida na aliança que você tem no Senhor, mas isso não te impede de olhar para esse mundo, se compadecer e se levantar para fazer algo como igreja. Nesses dias e nesse tempo, ser relevante para esse mundo e poder reconstruir, alcançar vidas, impactar vidas e resplandecer a luz de Cristo às pessoas que cercam você. E eu gostaria de ler com você rapidamente Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 7, e nós já estamos quase encerrando, fica tranquilo. E você vai deixar um pouquinho a sua Bíblia aberta em Neemias, porque eu também vou ler outros versículos depois. Neemias, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa passagem, ela traz aqui uma oração de Neemias, olhando para aquela terra e dizendo: realmente, Senhor, esse povo está numa posição de maldição, porque eles se afastaram da tua bênção quando eles pecaram contra você. Mas, lembra, lembra, né? Isso na antiga aliança, era lícito Neemias orar dessa maneira, e falava, mas lembra que o Senhor tirou eles com mão forte do Egito. E hoje a gente olha para esse mundo e a gente pode dizer, não lembrar ao Senhor, porque Ele não se esquece disso, mas a gente pode reconhecer essas vidas que muitas estão morrendo e as vidas que nos cercam, que Jesus também morreu por elas e se deu por elas, e elas precisam ser alcançadas pelo amor do Senhor nesse tempo. Então, nós como Neemias, hoje podemos olhar para essas pessoas e nos compadecer dela. Uma tristeza que gera compaixão e não vingança. E eu posso dizer que eu tenho, né, uma indignação, por assim dizer, quando muitas vezes eu vejo a igreja indo para as mídias sociais para dizer a culpa é porque zombaram de Deus, quem mandou desobedecer a Deus, culpando o mundo de ser mundo e tentar fazer as pessoas entenderem que isso é uma maneira de Deus se vingar, porque o mundo é mundo. Sabe, querido, o Evangelho é boas notícias, o Evangelho é anunciar a esse que está perdido, ei, existe alguém que te ama, existe alguém que morreu para que você andasse em cura, existe alguém que morreu para que você não precisasse ter medo de nada, existe alguém que morreu para que você tivesse uma vida segura e confortável e que, ainda que os cenários mudem, Ele preserva você numa situação de prosperidade, onde nada te falta. Aleluia! E a gente precisa agir dessa maneira, não tentar culpar o mundo por ser mundo, mas se compadecer desse mundo que ainda não conhece a sua salvação. Aleluia! Então, eu queria, claro, para não parecer aqui que eu estou fazendo um culto à tristeza, deixar claro que isso não se trata de uma depressão, não se trata de se sentir afligido ou de se sentir acuado, mas essa tristeza, na verdade, é uma compaixão que Neemias tem por aqueles que estão passando por uma situação tão difícil. E essa compaixão, ela leva a uma ação. Então, Neemias, ele vai lá, vai diante do rei, consegue o favor do rei, consegue as cartas, consegue provisão para aquela visão que o próprio Deus deu para ele. Reconstruir os muros, as portas da cidade de Jerusalém. E eu queria te chamar a atenção, meu irmão, nesse momento, para que você esteja atento às instruções do Espírito, para que esteja atento àquilo que te faz se mover em compaixão e fazer algo a respeito. Sabe, às vezes eu brinco, né, que às vezes a gente age como o preguiçoso quando sente vontade de fazer alguma coisa. Que ele senta e espera a vontade passar. Sabe, às vezes na nossa vida, o Espírito Santo, ele coloca para nós uma intercessão, nos faz compadecer de determinadas coisas, mas a gente senta e espera aquela compaixão passar, e às vezes a gente perde oportunidades de ser igreja e de resplandecer a luz de Cristo. Sabe aquela pessoa que o Senhor colocou no teu coração para você fazer uma ligação, para perguntar como ela está, para poder, aquela ligação, para de repente falar com aquele amigo, às vezes você está achando que é uma conversa à toa, mas aquele amigo está precisando de alguém para desabafar. Quero te lembrar de alguém, tá, de repente até um familiar seu, nem tão distante, que está tendo problema com pagar uma conta, às vezes pequena, uma conta de luz, uma conta de água, e às vezes você tem e pode ajudar, mas está tão desligado, está tão perplexo, que às vezes não reconhece as próprias instruções do Espírito Santo. Sabe, irmão, que coisa gloriosa, num tempo como esse, num tempo de crise, num tempo de onde se proclama falta, você poder se levantar como igreja e poder dizer para alguém, dar um valor para uma pessoa, por exemplo, ou um presente, o que quer que seja, e você virar para ela e falar assim, olha, o meu pai me pediu para te abençoar com isso aqui. Irmão, num tempo como esse, imagina as vidas que vão ser impactadas através desse gesto. Ou então, quando você fizer essa ligação, você poder falar, olha, eu estava aqui em casa, mas o Senhor me comunicou e falou, ó, liga para fulano, liga para ele, pergunta como ele está. Aleluia. A gente demonstra o cuidado, o amor do Senhor, o zelo para com as pessoas. Experimenta fazer isso agora. Talvez enquanto eu estou aqui falando, sonda o seu coração, sonda o seu interior, percebe as notas que estão aí dentro de você, e assim que o culto de hoje acabar, logo depois do ofertório, da oração final, pega o teu telefone, pega a conta bancária dessa pessoa, deixa um presente na casa de alguém, faz alguma coisa, muda a vida de alguém e resplandece a luz de Cristo, aleluia, na vida de pessoas. E sim, num cenário onde todo mundo fica dizendo que vai faltar, sabe, se Deus, ele colocou a instrução, o Deus que dá a visão, ele dá a provisão, fica tranquilo, se ele te inspirou, não vai faltar, se a inspiração veio dele, não vai faltar. Você precisa se manter firme no propósito. Em Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, fala sobre emboscadas. Emboscadas que Sambalate e Tobias, inimigos do povo de Israel, estavam tentando contra Neemias e contra o povo, para tentar frustrar aquela obra. E ali, a gente pode ver, eles mandaram 4 cartas pedindo para que Neemias fosse ao encontro deles. Na verdade, aquilo que eles queriam era uma emboscada, porque se eles tirassem Neemias do foco, eles sabiam que eles iriam comprometer toda a obra. Não é assim? Se você tira o cabeça, você compromete todo o corpo. E assim aqueles inimigos começaram a tramar para tentar capturar Neemias, mas Neemias se manteve firme na visão. Ele dizia: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Querido Senhor, ele te colocou, ele te deu um propósito para viver nessa terra, e você precisa se levantar nessa posição onde você está, para dizer: estou fazendo uma grande obra, e nenhuma circunstância vai me parar. E aí você pode dizer: ah, Rafael, mas eu trabalho no estacionamento da igreja, não está funcionando, eu trabalho num departamento que não está ativo. Então a gente volta para o princípio, a gente volta para o básico, para o chamado que todos nós temos, chamado da reconciliação, reconectar o mundo ao Senhor, fazer conhecido o nosso Deus para que todos vejam e saibam que alguém morreu por eles, pagou a dívida na cruz e eles podem hoje viver em novidade de vida. Faz isso com as instruções que o Senhor te dá hoje, aleluia. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Boas notícias. Num mundo onde se proclama tanto, vai faltar, vai ter crise, uma crise como nunca teve antes, a crise como 1920, uma crise imensa que nunca se viu. A gente ainda tem a palavra de Deus. A gente ainda tem uma boa notícia para contar. E ninguém pode roubar essa posição e esse privilégio da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, como a gente vai para as mídias sociais. Sabe, por exemplo, eu tenho nas minhas redes sociais pessoas que são muito influentes na sociedade. Então, eu não posso utilizar as minhas mídias sociais para tentar denunciar o pecado da igreja, isso ou aquilo. Por quê? Porque eu estou expondo a igreja a uma situação que aqueles que não conhecem Jesus ainda vão olhar para aquela manchete e vão olhar para aquela situação e vão menosprezar a igreja e vão criar asco da igreja, vão querer distância. Irmão, experimenta hoje, essa semana, postar as boas notícias, falar do que o Senhor tem feito na sua vida, falar o quanto Ele tem sido poderoso, o quanto Ele tem te guardado, conta aquilo que está na Bíblia, na Palavra de Deus, como homens e mulheres puderam provar maravilhosamente da provisão do Senhor, aleluia. E tem uma expressão que, na verdade, já há algumas semanas, essa expressão é que está na Bíblia, mas ela está dentro de mim, que está lá em Isaías, se eu não me engano, 56, que o profeta Isaías, ele fala sobre os atalaias sobre os muros, aqueles que se colocam numa posição de vigilância, para que quando o inimigo se despontar, ainda que lá longe, esses homens se levantam e convocam um exército para a luta. Sabe, hoje nós, igreja, nós temos que ser esses atalaias sobre os muros. Quando a gente olha doença está se aproximando, a gente levanta para conclamar o exército de Deus, para se levantar em oração e poder mover no sobrenatural a nossa esfera de influência. Aquilo que a gente pode mudar com a nossa oração vai ser mudado. Por quê? Porque a palavra não muda, porque Deus é verdadeiro, porque a unção é poderosa, aleluia, porque nós temos um chamado e aquele que chamou capacita, instrui, aquele que capacitou, então coloca o holofote, dá o destaque, aleluia, irmão, seja igreja hoje. E eu queria ler com você, Neemias no capítulo 4, para a gente encerrar, gostaria de chamar o ministério de música, versículo 17 e 23, Neemias 4, versículo 17, que fala assim, nessa hora está falando sobre a construção dos muros. No versículo 17 diz, os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. E o 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. É claro que as nossas armas, elas não são carnais. A nossa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nessa passagem, falam de homens que estavam tão atentos às possíveis investidas dos seus inimigos, que com uma mão eles trabalhavam, mas com a outra empunhavam sua espada. Nesse tempo, querido, você não vai deixar de ser igreja. Você vai continuar resplandecendo a luz de Cristo. A glória de Deus não está em quarentena nem em isolamento social. Ela está por toda a terra. Nós cremos assim. Então, nesse tempo, enquanto você é quem você é, enquanto você é igreja, você vai ter na sua mão uma arma. E essa arma não é uma arma carnal. Essa arma não é ofensa. Essa arma não é murmuração. Essa arma é a palavra de Deus. E toda vez que uma impossibilidade vier contra você, você vai se levantar e vai declarar a palavra de Deus. Como um atalaia sobre os muros, você não vai cessar de conclamar o exército de Cristo para se levantar e interceder. Aleluia. E no versículo 23, fala que aqueles homens, mesmo em iminente perigo, eles conseguiam dormir. Só que eles dormiam com as suas armas ao lado, para que no mínimo sinal de perigo, eles tinham à sua disposição as armas. Eu quero dizer para você, a sua paz, ela está garantida em Deus. Você pode dormir em paz. Mas no sinal do menor problema, você se levanta e você declara a palavra de Deus. Você não perde tempo distraído com a tempestade. Você não perde tempo distraído com as ondas, com o mar bravio. Você rapidamente se levanta. E assim como Jesus declarou sobre aquela tempestade, hoje você se levanta aí onde você está e começa a declarar sobre esse cenário que se levanta diante de você, querendo dizer para você, olha, você vai ter falta, então não abençoa ninguém, não. Olha, cuida dos seus e esquece dos outros pela sua segurança. Querido, seja igreja. Não deixa as ondas tentarem parar o teu propósito, as ondas tentarem frear aquilo que Deus tem para você como igreja nesse tempo. O nosso Deus tem algo para você realizar nesse dia. Tem pessoas que eu não conheço, que só você conhece, que é você que precisa alcançar essas pessoas. Pessoas enlutadas, perdendo os familiares, e você pode resplandecer o consolo do Espírito Santo que habita em você, trazer uma boa palavra, um ombro amigo, uma posição de conforto, onde todo mundo se afasta e poder dizer, olha, conta comigo. Assim como a gente pode descansar no Senhor, porque Ele é uma rocha firme que não muda, você possa ser como o Senhor e ser para alguém uma rocha firme, ser alguém para alguém nesse tempo a transmissão do consolo, da paz, da alegria de Deus, quando tudo parece improvável e perdido, você entra, chega, a luz de Deus resplandece, e onde a luz chega, as trevas elas têm que ir embora, aleluia, e nós declaramos nessa noite, que você não vai ficar parado, diga, eu não vou ficar parado, Eu não vou ficar paralisado, espantado com as notícias, olhando para os jornais e só temendo os números. Você olha, fica com os teus olhos firmes no alvo, e não larga daquilo que o Senhor depositou nas tuas mãos para fazer, porque eu tenho certeza que naquele dia Ele dirá para você: servo bom e fiel, vale a pena obedecer, vale a pena ouvir os conselhos de Deus nesse tempo, meu irmão. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e com ações de graças. Vamos começar a regar com ações de graças as nossas orações. Não somente pedir, mas já agradecer. A vitória, a manifestação já está a caminho. A fé é a vitória que vence o mundo. E nós vivemos e andamos pela fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Amém?